instalar essa comissão parlamentar de inquérito. O deputado jogou ali, então, para o presidente da Câmara, Hugo Mota, toda a responsabilidade, uma vez que ele fala que agora depende de uma decisão política. O Hugo Mota, presidente da Câmara, já havia sinalizado na semana passada que não tem pressa para instalar uma CPI, no caso, do Banco Master, uma vez que há uma fila de 15 pedidos de outras comissões de inquérito na frente. Rodrigo Hollenberg contestou, disse que sim, a Câmara dos Deputados pode inclusive funcionar com 5 comissões parlamentares de inquérito ao mesmo tempo e disse que agora é apenas uma questão de decisão política. Ele ficou bem triste na semana passada depois dessa sinalização de Hugo Mota e depois de ter protocolado o pedido, de acordo aqui com uma fonte da Câmara dos Deputados, eles ainda não se falaram. A gente lembra que há outros pedidos, tanto de CPI na Câmara, como da deputada Heloísa Helena, do Partido Rede Sustentabilidade, como também pedidos de CPMI do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Todas essas com o objetivo de investigar as fraudes bilionárias do Banco Master. Evandro Cini.
Muito obrigado pelas informações, viu, Rani Veloso? Um abraço para você. Já quero conversar sobre isso aqui com os nossos amigos. E aí, Nelsinho Kobayashi, toda vez que a gente traz o tema CPMI ou CPI, a impressão que tem, baseada em outras comissões que já aconteceram, é que haverá uma série de discussões que não trará nenhum resultado e, principalmente, no curso do processo, ainda pode proteger alguns poderosos que estariam envolvidos e que precisariam ser punidos com base em investigações feitas pelas autoridades, como Polícia Federal. Como é que se avalia essa busca dos parlamentares? Tem a ver com um discurso político que colhe para o eleitorado interessado, o interesse do parlamento de investigar o Banco Master, ou seria uma vontade legítima?
Olha, Cine, tem algumas camadas aí. Primeiro, é um assunto que está no noticiário todos os dias, então os parlamentares querem aparecer no que as pessoas estão interessadas em acompanhar, que é a novela do caso do Banco Master. Então, esse é um primeiro ponto. Mas tem um outro ponto que talvez seja o mais importante em relação ao pedido da CPI. É o seguinte, quem domina a pauta, domina o jogo. É. Então, se eles, com o argumento de combater as fraudes do Banco Master, estão delimitando quem será o ouvido, quem será o investigado, quem será o... Eles miram o holofote para alguém do mercado financeiro, para alguém de um banco, para alguém de outro setor, e os políticos ficam no controle do holofote e não na luz do holofote. Então, talvez esteja aí a estratégia, porque se isso ficar no campo da Polícia Federal, eventualmente a pauta vai ser investigar políticos que estão envolvidos. E a gente sabe que tem. Não é possível que essa fraude aconteceu nessa proporção sem a participação de políticos. Então, talvez seja a tentativa de controlar a pauta, de saber quem é que vai ser o investigado e qual é a cara que vai ser estampada a cada notícia com uma CPI dessa nos jornais. E aí eles se isentam de alguma maneira, ou tentam se isentar de alguma maneira, dos holofotes dessa investigação.
Nós vimos isso muito acontecer também durante a CPMI do INSS, quando ela foi lá instalada, a definição de quem seria o relator, de quem seria o presidente, de qual figura partidária estaria ocupando cada espaço, justamente com esse interesse de controlar o andamento das investigações e essa estampa, né, dos rostos dos investigados e dos convocados a prestar esclarecimentos. Lucas Merreiro, esse convite possível, né? Caso essa CPMI seja instalada, CPI seja instalada, o nome de Galípolo também já surgindo dentro do Senado, pode ser uma tentativa de gerar algum tipo de desgaste, afastando a imagem do governo e jogando para a gestão passada, apesar do Banco Central, tanto agora na gestão de Galípolo, aliás, na gestão de Galípolo quanto a de Campos Neto, que a gente viu no passado, serem gestões independentes?
A CPI, CPMI, né, elas sempre funcionam muito como um instrumento de espetáculo, em primeiro lugar. Então, a gente vê, às vezes, senador, deputado, cantando, tirando foto com o investigado, né? Lembra quando o senador Cleitinho foi lá e tirou uma selfie com a Virgínia, justamente na CPI que investigava identificava de bets, né, de casas de apostas ilegais e eletrônicas e tudo mais, né? Então a gente sabe que CPMI, CPI, muitas vezes ela é um espetáculo. E a minha preocupação é a mesma que vocês colocaram aí, é a mesma que o Nelson trouxe. Olha, a Polícia Federal tem feito um trabalho impecável nessa investigação, tem contrariado interesses de gente muito grande. O escândalo do Banco Master, ele é tão grande que o risco dele ser abafado acaba sendo maior, né? Porque é muita gente grande e poderosa que acaba se unindo ali para tentar abafar o escândalo. E mesmo assim, a Polícia Federal tem peitado esses interesses e tem conduzido as investigações com muita seriedade. Isso tem que ser falado aqui e a Polícia Federal tem que ser parabenizada. Agora, um escândalo que envolve boa parte da elite política, né, boa parte de toda a classe política brasileira, vai ter justamente a classe política brasileira conduzindo essa investigação, me parece evidentemente que isso é contraproducente para as investigações, para a apuração da verdade. Na verdade, o que pode acontecer é justamente isso, que a classe política se blinde, comece a mirar o foco em outros polos, majoritariamente, né, da Faria Lima e do mercado financeiro, e esqueça que eles próprios estão com o teto de vidro. Essa é a grande preocupação que eu tenho vendo uma CPMI desse tipo.
Olha, não só na mira dos órgãos reguladores da saúde, mas também na mira dos criminosos. Eu estou falando das canetas emagrecedoras. Somente em São Paulo, farmácias perderam quase 69 milhões de reais em roubos de canetas emagrecedoras no último ano. David de Tarso tem as informações ao vivo, porque a gente sabe, né, David, que essas canetas, elas têm aí um valor agregado e por isso acabam também sendo alvo dos criminosos. Bom dia.
Exatamente. Mais uma vez, muito bom dia. Em média, custam R$ 1.500 essas canetas. Os bandidos estão de olho nelas. Foi feita até uma reunião entre a Abrafarma, que representa as farmácias e drogarias de todo o território nacional, com a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, para tratar sobre esse tema, porque tem gerado prejuízo, sim, e são os mais variados roubos e furtos que estão ocorrendo em relação às farmácias. Só para a gente ter uma dimensão, os números representam aí 3.800 ocorrências, o que corresponde a 11 roubos e furtos em todo o estado de São Paulo somente ao longo de 2025, gerando todo esse prejuízo de quase 69 milhões de reais. Então, a Secretaria de Segurança Pública vai tomar medidas, vai investigar mais a fundo essas quadrilhas especializadas nesses furtos e roubos, porque a maior parte dessas situações tem acontecido, então, aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista. Desses 11, 7 pelo menos aqui são na maior cidade do país, e o restante em grandes metrópoles do interior, como, por exemplo, Campinas, Sorocaba, também a cidade de Santos, entre outros municípios. A gente noticiou aqui na Jovem Pan que na semana passada, por exemplo, foi apreendida uma van na Presidente Dutra, na rodovia, e a carga é avaliada em R$ 800 mil. Então a polícia muitas vezes consegue deter essas pessoas que fazem o transporte irregular. Por meio do serviço de inteligência, eles conseguiram localizar o veículo e fazer essa apreensão. Apreensão essa que, inclusive, para quem nos acompanha por tela, né, está vendo toda essa quantidade de canetas emagrecedoras. Mas os bandidos estão atentos, porque, ora, são furtos e roubos ligados a celulares, aí quando eles veem também que tem potencial para esse gênero, eles migram, e agora as canetas emagrecedoras têm causado essa preocupação. E quando a gente fala desses 69 milhões de reais ao longo de 2025, a gente está tratando só sobre as grandes redes. São 9 grandes redes, isso sem contar as farmácias de pequeno porte, as farmácias de bairro, que também acabam sofrendo com essas consequências dos furtos e roubos dessas ações dos criminosos. Então, tem chamado a atenção esse gênero de crime, né? E a polícia vai passar a investigar mais a fundo. E claro, a recomendação também é para que as pessoas contribuam evitando a compra no mercado clandestino, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas querem pagar mais em conta por essas canetas emagrecedoras e dessa maneira acabam também estimulando esse gênero de crime. Porque eu já vi as mais diferentes situações, acompanho bastante o setor da segurança pública, tem até aqueles entregadores que vão até o imóvel, aí a pessoa simula ali uma situação, diz que vai pegar o cartão e acaba trocando a caneta emagrecedora por uma falsificada e devolve à farmácia. Então, são os mais variados gêneros de crime envolvendo essas canetas emagrecedoras, e por isso que as ações também precisam ser feitas em relação a isso, que é uma preocupação da associação e, claro, de todas as farmácias e drogarias no território nacional. A gente está falando de São Paulo, mas isso tem acontecido em todo o Brasil. Eu volto ao estúdio, mas daqui a pouquinho encontro as informações ligadas à segurança pública do país.
Muito obrigada, David de Tarso, pelas informações. 8h15 da manhã.
Repita.
8h15.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo R$5 bilhões em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM. Simples assim, música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan. Momentos.
Então, no caso, o governo ucraniano.
8h18.
Repita.
8h18. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vai trabalhar para que o partido seja a vice, né? Conquiste o espaço para vice na reeleição ou possível, né? A candidatura aí de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Beatriz Manfredini tem os detalhes ao vivo. Candidato bom, todo mundo quer espaço, né, Bia?
É espaço e o argumento do PL, viu, Bia, que a gente já tinha até comentado aqui, mas que agora a gente tem na fala de Valdemar Costa Neto, é que eles são a maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que devem ainda aumentar este número na eleição agora de 2026. Então, Valdemar Costa Neto me disse que o PL, de maneira geral, vai trabalhar muito para conseguir emplacar essa vaga de vice, então, na chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas. Eu questionei, perguntei se ele tem já algo marcado, algum tipo de conversa com o Tarcísio. Ele disse que ainda não e que não tem nenhuma estratégia muito grande elaborada. Diz que vai pedir mesmo para trabalhar então nesse convencimento do governador de que é importante então ter o PL na chapa. O entendimento é que os projetos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que serão pautados em um eventual segundo mandato, claro, terão muito mais facilidade de avançar junto junto com o governador Tarcísio de Freitas, já que eles têm já a maior bancada e pretendem ampliá-la. A gente já trouxe aqui um pouco da situação atual dessa disputa, né, pela vaga de vice de Tarcísio. Antes ninguém falava muito no assunto, estava todo mundo de olho, na verdade, na vaga de possível governador, já que tinha uma expectativa forte de que Tarcísio fosse a eleição presidencial, mas como esfriou depois da visita do presidente Jair Bolsonaro, aí a disputa, então, ganhou um novo foco, que é justamente, então, essa vaga de vice. O governador de São Paulo, internamente, diz que tem preferência pela continuidade do que já está rolando atualmente, ou seja, da vaga de vice continuar com Felício Ramute do PSD e eles, então, repetirem a chapa na eleição deste ano. Pesa em favor do PSD, partido de Gilberto Kassab, que é a sigla com o maior número de prefeitos no estado de São Paulo. São 205 prefeitos no total. O PSD, na última eleição de 2024, conseguiu aí triplicar o número de prefeituras. Então, esse número do PSD fica bem na frente do PL, que tem 104 municípios até agora. Então, cada um tem uma vantagem, né? E é essa a escolha que vai pesar. Por um lado, um tem maioria na Lesp, por outro tem maioria entre os prefeitos. Claro que até agora o PL tem votado já de maneira contínua junto com o Tarcísio, mesmo sem alguém ali na chapa principal, mas isso pode entrar na negociação. No caso de vice do UPL, né, no caso então do que pretende fazer Valdemar Costa Neto, essa figura seria André do Prado, que é o atual presidente da casa e que já começou a circular cada vez mais em todas as agendas com o Tarcísio de Freitas, tem sempre também discursado. Por outro lado, Felício Ramute também tem ampliado as participações, tanto ao lado de Tarcísio nas agendas públicas, como até mesmo sozinho representando o governador. Isso foi uma estratégia que começou a ser pensada, inclusive, lá atrás, para o caso de Felício concorrer ao governo, que também era a intenção de Tarcísio até então, quando Ricardo Nunes saiu da jogada, Bia.
Muito obrigada, Bia. Se tem apuração da Beatriz Manfredini, você já sabe, tem coluna no site da Jovem Pan. Acesse jovempan.com.br, depois você vai lá na aba de opinião, comentaristas, clica no nome da Beatriz Manfredini, que já vai aparecer aqui. A análise PL vai trabalhar muito por vice de Tarcísio, diz Valdemar, o presidente nacional da sigla. E aqui tem todos os detalhes dessa apuração, porque nós estamos atentos nessa jogada política, na costura partidária que também vai se desenhando a partir daqui para as candidaturas. Eu comentei antes, né? Candidato bom, todo mundo quer espaço, Kobayashi. Isso porque Tarcísio de Freitas, por ser o atual governador, tentando uma reeleição, tem um caminho muito mais fácil. Agora, a Bia trouxe a informação de que Valdemar falou que não teve nenhum encontro presencial com Tarcísio, mas o governador falou com Bolsonaro. Seria por ali já também essa possível negociação?
Talvez sim, né, Bia? Mas veja que esse é um problema bom do Tarcísio, saber quem escolher para ser o seu vice, já que o caminho para a sua reeleição está muito bem trilhado, muito bem pavimentado. E ele tem o Felício Ramute, que, pelo que a gente entende de estratégia, de precedentes do Tarcísio, seria a continuidade. Ele gosta disso, gosta de estabilidade. A gente vê isso no secretariado.
E o Ramute pessoas... é bastante leal a ele, né?
Leal e ele gosta dessa coisa das pessoas ficarem bastante tempo na função, pegarem uma missão com começo, meio e fim. Enfim, a gente vê isso no secretariado. Então, aparentemente, o Tarcísio preferiria continuar com o Felício Ramute. Mas essa pressão do Valdemar tem acontecido mesmo nas últimas semanas, principalmente, porque o André do Prado foi o que deu ao Tarcísio uma governabilidade pouco vista aqui em São Paulo nos últimos anos. Ele foi praticamente um representante do governo na Lesp com ampla maioria.
Né?
Com ampla maioria, Cine, tendo conseguido, inclusive, um fato inédito, mudar a norma da Lesp para conseguir uma reeleição. Ou seja, tão influente que é na Lesp. Então, André do Prado surge como um quadro muito importante aí para disputar. E tudo isso, claro, na visão do Valdemar, está olhando para 2030, porque Tarcísio, se não for candidato agora à presidência, como aparentemente não está muito bem definido, poderá ser o nome em 2030. E ele precisaria sair do governo do estado de São Paulo para disputar. Ou seja, cairia na mão do vice no final dessa gestão e todos os partidos estão interessados.
O Lucas Berreiro, o Nelsinho diz, este é o melhor dos problemas, mas a gente está falando de Felício Ramute, que além de ser bastante leal e propagar bastante o discurso de Tarcísio de Freitas ao longo dessa gestão, ser do PSD, que é, de Gilberto Kassab, um aliado de primeira hora de Tarcísio de Freitas. Todas as vezes que Gilberto Kassab foi questionado sobre candidatura, seja para a presidência da República, seja para o governo do Estado, antes de qualquer coisa ele sempre respondeu: eu estarei junto com Tarcísio de Freitas. A partir do momento que Tarcísio caminha então para uma reeleição ao governo de São Paulo, aí sim que ele começa a falar de uma maneira mais intensa dos três candidatos que hoje estão no partido dele: o Ratinho, o Caiado e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Como é que você avalia então essa, digamos, melhor das escolhas que teria Tarcísio? É a melhor das escolhas ou, nesse caso, seria uma sinuca entre PSD e PL?
Olha, eu entendo o que o Nelson quis dizer com o melhor das escolhas, mas eu trago um outro aspecto aqui e dizer que péssimo, né? Quer dizer, a pessoa ficar entre Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab. Isso é muito triste, mostra bem que o Tarcísio é um político sem convicções ideológicas bem perceptíveis, né? O Tarcísio dependeu muito da ajuda do Gilberto Kassab, do André do Prado, para conseguir ter alguma governabilidade, isso é verdade, né? E agora o Valdemar da Costa Neto também tenta se aproximar. Para eles isso não é necessariamente um grande problema, né? Com o que eu vou ficar? Com PSD, com PL, né? Com PP, com republicanos? Porque esses partidos não têm uma grande diferença entre si, né? O que pensa um diferente do outro? Qual que é o conteúdo programático do PP e do MDB e do republicanos e do PSD? Diferença nenhuma. Qual que vai ser o melhor negócio que eu posso fazer aqui? Quando eu falo negócio, eu não falo em algo ilícito necessariamente, né? Considero sim, a nível pessoal, considero imoral, mas esse é o tipo de cálculo que vai sendo feito, né? E aí o Tarcísio precisa ver, para governabilidade e para a questão de cargos e tudo mais, qual dos dois que vai ser mais interessante que ele se aproxime nesse momento.
E olha, depois do desabamento de imóveis ocorrido ontem no Rio de Janeiro, onde uma mulher morreu e uma criança foi resgatada dos escombros, a Defesa Civil decidiu demolir 4 construções no Maracanã. Vamos então com o Rodrigo Viga, que vai trazer as atualizações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
É isso, Cine. São 13 edificações, construções irregulares que estão condenadas depois do desabamento daquelas 4 casas no Maracanã, na Avenida Rei Pelé. Na madrugada da última segunda-feira, a decisão tomada por Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foi a demolição dessas construções. É uma demolição um pouco mais lenta, começou de forma manual, mas ao longo dessa semana esse trabalho deve estar concluído. Como eu disse, é a área tomada, área invadida, bem às margens da Avenida Rei Pelé, que fica pertinho do estádio do Maracanã. Agora essas pessoas vão ser atendidas por programas sociais do município do Rio de Janeiro para serem reabrigadas, realojadas e também realocadas nesses abrigos oferecidos pelo município. No desabamento dessas 4 casas, infelizmente uma tragédia. Uma mulher de 40 anos morreu. Ela foi identificada como Michele Martins e a filha dela, que chegou a ficar mais de 5 horas sob os escombros, a Agatha Martins, de 8 anos de idade, conseguiu sobreviver. Ao todo, uma morte e 9 pessoas feridas nesse desabamento. Pouco antes, tinha chovido torrencialmente aqui no Rio de Janeiro e, muito provavelmente, essa foi a causa do desabamento das 4 casas. Como eu disse, elas foram construídas de forma muito rudimentar, de forma muito área, sem qualquer o cuidado de arquitetura e engenharia, e a tragédia, infelizmente, acabou acontecendo após esse temporal. Já dissemos aqui na Jovem Pan, houve outras 2 mortes por conta do temporal do último domingo. Aquele menino que recebeu uma descarga elétrica de 8 anos de idade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e uma senhora, uma mulher, em Icaraí, na região mais nobre de Niterói, foi atingida por um galho de árvore na cabeça e também acabou perdendo a vida em decorrência do temporal, que veio com muita chuva e rajada de mais de 60 quilômetros por hora em quase todo o território fluminense, meu caro Cine.
Ô Viga, eu quero falar de um outro caso também aí no Rio de Janeiro, que foi a do segurança, né, que matou um morador de rua que pedia comida em um restaurante no ano passado. Relembra esse caso para nossa audiência, porque ele vai a júri popular hoje, esse segurança. É isso mesmo, né, seu Rodrigo Viga?
Sim, senhor, meu caro Cine. Foi em agosto de 24, um morador de rua, Luiz Felipe Silva, estava ali perto de um restaurante, até que eu conheço muito, já frequentei lá no início da minha profissão, quando eu trabalhava na Praça Mauá, uma região portuária e também muito turística do Rio de Janeiro. Estava ali naquele restaurante pedindo comida aos frequentadores. O segurança ficou incomodado com a presença desse morador de rua e pegou um cacetete de madeira, inicialmente para afastar o morador de rua. Depois houve uma luta corporal entre os dois, ele começou a golpear o morador de rua. O morador de rua lançou pedras em direção ao restaurante e saiu correndo. E mesmo assim o segurança, apesar do afastamento do morador de rua, foi correndo atrás desse morador de rua, e câmeras flagraram todo o momento da agressão. Foram vários golpes de cacetete em todo o corpo, na cabeça, no tronco, no tórax, nas pernas. O morador de rua chegou a ser socorrido, era conhecido ali na região, mas não resistiu aos ferimentos. Esse segurança, Carlos Alberto Júnior, vai a júri popular nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Está respondendo pelo crime de homicídio, está preso desde 2024 e, segundo as fontes da Jovem Pan, fatalmente será condenado pelo bárbaro crime que foi flagrado por imagens de segurança da região. Meu caro Cine.
Valeu, Viga. Até já.
O desempenho das indústrias de pequeno porte piorou no último trimestre do ano passado. A comparação é com o igual período de 2024. Danúbia Braga está ao vivo com essa informação, que não é um resultado tão positivo para esse setor, Danúbia.
Exatamente, Beatriz. Esse foi o panorama da pequena indústria divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. A gente até preparou uma arte para acompanharmos juntos, então, como foi esse desenvolvimento. No quarto trimestre do ano passado, o índice médio ficou em 45,5 pontos, abaixo dos 46,8 pontos registrados no mesmo período de 2024, registrando, então, esse enfraquecimento em torno de 2,78%. Já quando a gente faz uma comparação do quarto trimestre de 2025 com o terceiro trimestre do mesmo ano, aí a gente vê ali um leve aumento de 1,1%. Bom, o índice ele é calculado, então, considerando a produção, a utilização do parque industrial e o número de empregados. Esse indicador ele vai de 0 a 100 pontos e quanto maior o resultado, melhor o desempenho ou a situação financeira ali do setor. A gente também tem uma arte quando foi perguntado em relação a quais são os problemas, então, enfrentados pelo setor no quarto trimestre de 2025. E aí a gente tem como pior problema a carga tributária, que foi apontada ali por 42,7% dos empresários da indústria de transformação e 44,7% pelos industriais da construção. Em segundo lugar, aparece a falta e o alto custo do trabalhador qualificado, mostrando 29,2% na primeira de transformação, e já no caso da pequena indústria da construção, a falta ou custo, o alto custo de um trabalho qualificado, que ficou com 30,9% no ranking. Em seguida, também chegaram a ser citados ali outros problemas em relação às taxas elevadas de juros, como também uma preocupação de ambos os segmentos. Quando o assunto é confiança desses empresários no setor, mostra então que esse problema persiste já há 14 meses aproximadamente. Na passagem de dezembro do ano passado para janeiro desse ano, permaneceu em 47,9 pontos, ou seja, ainda assim abaixo dos 50 pontos, que seria ali o limite. O índice então de perspectivas indica que os empresários seguem cautelosos nesse primeiro trimestre de 2026. Volto com vocês.
E eu quero trazer aqui o que o Copom sinalizou, né, sobre uma vigilância rigorosa para a inflação e mantém as portas abertas para novos ajustes da Selic. Entra para cá, seu Alangani. O Copom não está dando trégua. O Copom não está dando trégua para a taxa Selic, não, por conta de várias preocupações, né?
Exatamente. Foi uma ata do Copom, acabei de ler, Evandro, bastante dúbia, né? E pelo seguinte, porque o cenário está dando sinais contraditórios. Então, por um lado, o Banco Central reconhece que a inflação corrente tem caído, as expectativas também têm diminuído, muito embora ainda acima da meta. A atividade econômica, né, também tem desacelerado, porque se a demanda está aquecida, os preços acabam subindo. Então, ele reconhece isso, daria espaço para um corte maior da taxa de juros. Mas, por outro lado, há uma resiliência muito forte no mercado de trabalho. E se o mercado de trabalho está aquecido, significa que é mais consumo significa mais pressão de demanda e os preços sobem. Então ele deixa uma porta aberta, ele contrata, entre aspas, um corte tudo ou mais constante, falou, se não mudar nada, a gente vai reduzir a taxa de juros. Agora, a magnitude, se vai ser 0,25 ou meio, aí ficou em aberto. E olha só, isso aqui são as próprias projeções do modelo do Banco Central, que ele utiliza ali para tomar suas decisões, né? Entre outros fatores. Então, a inflação para o Banco Central em 2026 vai ficar em 3,4%, de acordo com o modelo dele, que é acima do relatório Focus, né? Que gira ali mais próximo de 4%, né? No terceiro tri, aí desaceleraria para 3,2%. Aí sim, mais próximo do centro da meta. Aqui são os preços livres, né? 3,5% para 2026. E os preços administrados em 3%. Preço administrado não é muito sensível à política de juros, porque quem controla é o próprio governo. É gasolina, é ônibus urbano.
E os preços livres são aqueles administrados pelo próprio...
Pelo próprio mercado, né? E aí sim é muito sensível à taxa de juros, né? Então a gente está falando, sei lá, um eletrodoméstico, alimentos, né? Então isso é preços livres. Quando a gente fala de preço administrado, remédio é um preço administrado.
Mas, Gani, me chama a atenção quando você diz que essa ata é bastante dúbia, porque ela tem a ver com decisões que podem ser tomadas a partir de iniciativas do poder, ou seja, se caminharem para esse lado, a gente consegue acessar isso aqui. Se não fizerem esses ajustes, aí o negócio continua difícil.
Bom ponto que você levantou. Inclusive, no próprio documento, diz o seguinte, olha... A gente vai tomar a decisão baseado em dados adicionais que saírem. Então,
aí são do momento.
Do momento, né? Exatamente, né? Então, sei lá, se sai um dado fiscal muito ruim que pode atrapalhar a política monetária, talvez o corte seja de 0,25. Se sair um dado mostrando um desaquecimento no mercado de trabalho, então talvez dê para a gente dar um corte aqui de meio ponto percentual. Entendi. Então, o Banco Central tem uma expressão que eles usam muito nos Estados Unidos, que é data dependent, né? Que é dependente de dados. Então, eles usaram por muito tempo lá essa expressão. E talvez o Banco Central aqui também siga nessa linha, que seja mais dependente de dados para tomar as suas decisões. Ficou em aberto o jogo.
Muito bom, Gani. Vamos seguir.
É isso.
O prefeito de Nova York declarou que a cidade registrou 13 mortes relacionadas com hipotermia diante das temperaturas abaixo de zero. Mortes provocadas pelo frio. Eliseu Caetano é quem traz as informações, porque num primeiro momento, Eliseu, a gente pode até imaginar que seriam pessoas que estavam muito expostas ao frio, dormindo na rua. Mas, segundo essa fala do prefeito, não era o caso, né?
Exatamente, Bia. Não era o caso, não, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde segue muito frio aqui na Costa Leste. Não importa se é lá em cima, na parte nordeste ou aqui embaixo, na parte sul, o frio segue intenso. Só para vocês terem uma noção, agora, nesse momento, aqui em Miami, no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo, menos 1 grau Celsius. É muito frio. As casas não estão preparadas, pelo menos não dessa região, para que seus moradores consigam suportar temperaturas tão baixas e por longos dias consecutivos. A mesma coisa lá na parte nordeste da costa, porque lá, apesar das casas e dos apartamentos serem mais melhor preparados, né, mais organizados até para esse tipo de evento climático, tem muita gente sofrendo com frio extremo e por conta disso, obviamente, as mortes acabam se tornando inevitáveis. A cidade de Nova York, por exemplo, enfrenta essa onda de frio extremo junto com quase toda a costa leste dos Estados Unidos, que já deixou pelo menos 16 mortos. 13 desses 16 mortos teriam morrido de hipotermia, enquanto as outras 3 mortes parecem estar relacionadas a outros eventos por conta do frio, como, por exemplo, cair na neve ou acidentes de carro em estradas congeladas. O prefeito de Nova York, o Zohan Mamdani, informou durante uma coletiva que aconteceu ontem à noite que a cidade vive um dos períodos mais longos consecutivos de temperaturas abaixo de zero em sua história e que essa situação levou o município a declarar estado de emergência, que segue em vigor desde o último dia 19, quando esse frio intenso começou a se estabelecer. As autoridades municipais explicaram que, em resposta a esse frio prolongado, a cidade, inclusive, já reforçou a disponibilidade de abrigos, criou unidades temporárias de aquecimento. O que são isso? São locais que têm uma espécie de fogueira eletrônica. É como se fosse uma espécie de fogo que ele te aquece, mas que não oferece nenhum risco ali àquele ambiente. Segundo o Zohar Mandami, a equipe de Nova York também está trabalhando muito fortemente no lado social para oferecer apoio e conduzir pessoas vulneráveis a espaços seguros. E a gente está falando de idosos, de deficientes físicos. Segundo dados da prefeitura, mais de 900 pessoas já foram colocadas em abrigos ou centros de acolhimento desde o último dia 19, ou seja, em pouquíssimos dias. Os serviços meteorológicos aqui dos Estados Unidos, infelizmente, anunciam que esse frio deve se prolongar por pelo menos mais toda essa semana por aqui, e diversos outros governos também estão olhando muito para tentar manter as suas populações seguras diante desse frio extremo. Aliás, se por um lado está muito frio aqui na costa leste dos Estados Unidos, do outro lado do país, na costa oeste, o calor está intenso. E o calor também tem levado diversas pessoas a procurar ajuda e, infelizmente, casos de morte também já seguem sendo registrados por lá. A gente vai seguir daqui, Cine e Bia, acompanhando também essa situação. Já já eu volto para atualizar essa e outras notícias importantes do dia. Vou me cobrir aqui. Já já, Cine, como você brincou na segunda, eu volto com o meu cobertor, viu? Porque só assim mesmo para dar conta desse frio.
Quero ver, Eliseu, que você está prometendo desde segunda-feira e até agora você não pegou a porcaria desse cobertor. Então pega logo e apareça aqui no Jornal da Manhã. Se exponha, meu amigo. Banque as suas vontades, os seus desejos, seu Eliseu Caetano.
Vamos fazer o seguinte então, Eliseu. Na sua última participação você vem e mostra o cobertor. E aí quem estiver nos escutando pelo rádio vai ter que acessar o YouTube para ver essa cena. Não é muito comum a gente ver, né, Paula Nobre, aqui no Brasil, casos de mortes registradas por hipotermia, que é a baixa temperatura do corpo, mas elas também acontecem no sul do país em períodos de inverno rigoroso.
Isso.
Isso se registra quando o corpo alcança temperaturas a partir ali de 29, 28 graus, já existe o risco de fatalidade.
Existe, até porque aqui no Brasil a gente não tem o preparo também, né? Nossas casas não são preparadas para aguentar um frio extremo e a gente tem épocas, principalmente na região sul do Brasil, em que bate um frio extremo, bate temperatura negativa, você sabe muito bem ali na região sul do Brasil.
Paula, que em Curitiba, enquanto eu trabalhava lá ainda, eu entrevistei uma sueca que estava no Brasil, morando há algum tempo, e ela me disse que passava mais frio no Brasil do que lá.
Sim.
Por conta de todo o preparo, da estrutura dos
não
ambientes.
Não temos estrutura,
né,
para receber um
chuveiro,
frio.
Chuveiro não esquenta tanto.
Exatamente.
Ar-condicionado em calefação, aqueles que o Eliseu, inclusive, esses dias comentou também.
Ponto de ônibus, né, não é coberto, não é fechado aqui no Brasil, então as pessoas precisam ficar expostas
é
a temperatura
um
muito baixa. Realmente,
aquele
pois
friozão.
É.
Mas é a gente não tá falando de inverno agora, é verão.
Não, é verão, pois é, aqui no Brasil é verão e a gente vai falar sobre chuva. Aqui no Brasil, a gente tem falado, Bia, sobre a chuva na região sudeste, sobre a chuva na região centro-oeste do Brasil também, mas está chovendo muito na região norte do país. A gente precisa considerar e muito essa chuva.
Uhum.
Porque Rio Branco, no Acre, para vocês terem uma ideia, já choveu mais de 400 milímetros só no mês de janeiro. A média climatológica de chuva para o mês inteiro é de 200 milímetros, pouco mais de 200 milímetros. Choveu 438 milímetros. E o que acontece quando essa água cai? Ela enche o Rio Acre. Para vocês terem uma ideia, Rio Branco foi desenvolvida, a capital, em volta desse Rio Acre. Quando ele sobe de nível, inunda a cidade. Já são mais de 12 mil famílias afetadas. Olha só, o nível do rio chegou a 15,42 metros. A cota de transbordo é de 14,
nossa,
ou seja, passou.
Bem assim.
E a cota de alerta é de 13,50. Tá, para vocês terem uma ideia. Então, assim, são mais de 30 bairros afetados, tem pessoas desabrigadas e desalojadas na região. Especialistas dizem porque disseram que para essa situação se normalizar ali na região, esse nível precisa descer pelo menos aos 10 metros. Ou seja, tem muita água para baixar ainda e a chuva vai continuar na região norte do Brasil ainda hoje. É isso que mostra o nosso mapa de risco. Olha só, tem chuva no Acre ainda. É uma chuva de menor volume comparado aos últimos dias.
Ontem estava roxinha essa área do mapa, hoje já está amarela.
Isso, muito bem lembrado. Hoje já está amarelo, ou seja, tem previsão para pancadas de chuva mais rápidas e isoladas. Mas com esse nível do rio muito elevado, qualquer chuva que caia, qualquer gota é perigo ainda nessa condição, tá? Falando sobre outras regiões do Brasil onde a chuva é mais forte, região sudeste e região centro-oeste do Brasil, ainda por causa do corredor de umidade que a gente está falando muito. Norte de Mato Grosso do Sul, a gente já comentou algumas regiões aqui, como é o caso ali, olha, de Bodoquena, região de Bonito também, Campo Grande também, a própria capital Campo Grande com possibilidade de chuva mais forte. Oeste Paulista também, Presidente Prudente nessa condição. Norte Paulista também, região de Barreto, São José do Rio Preto aqui também com chance de chuva mais forte e o próprio Triângulo Mineiro, atenção. Chove também no Rio de Janeiro, chove no Espírito Santo e chove na capital paulista hoje também. Olha só o nosso mapa de chuva que ele mostra pra gente. Justamente, chuva em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também com áreas de instabilidades. Leste catarinense, atenção, Vale do Itajaí e todo o estado paranaense também na rota dos temporais. Não chove no oeste do Rio Grande do Sul. Previsão de tempo mais firme no oeste do Rio Grande do Sul e muito calor também. Áreas que fazem divisa ali com Uruguai, previsão de tempo mais firme. Temperaturas para hoje com máxima de 28 graus em Campo Grande, até 30 em Cuiabá, até 30 graus para você que está em Manaus e 33 graus em Porto Alegre. Capital Paulista com máxima de 26 graus ainda. A gente não está batendo os 30, faz tempo aqui em São Paulo. A gente está ali na casa dos 25, 26 graus, com chance de chuva mais uma vez hoje.
Bia, se eu fosse a Paula Nobre, eu ia fazer o seguinte, só chegar aqui hoje e falar, chove, bom dia.
Em todo o Brasil, quase. Menos lá no Rio Grande do Sul, naquela pontinha oeste.
Pois é, exatamente. Tem chuva em todo o Brasil. Esse é o nosso verão, né, Evandrocine, que você tanto gosta. Temperatura muito alta. Faz isso, viu, seu Cine?
Vou fazer
aquele
isso.
Calor que você gosta, sabe? É ele que provoca a chuva.
Pois é. E molha o nosso carnaval.
E molha o carnaval.
Obrigado, dona Paula Nobre.
Que a gente tenha sol no carnaval. Até lá a gente vai atualizando aqui na previsão do tempo. E Paula Nobre também ainda volta hoje. Obrigada, Paula.
Tchau pra vocês. Tchau.
Já.
É isso, é a cara do verão, né? Chuva e também temperaturas que vão subindo, principalmente no início da tarde.
Agora, 8 horas e 40.
Pita.
8 e 40.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business. De suas bancas e points, acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Agora, 8 horas e 49 minutos.
Repita.
8 e 49. Eu quero falar do déficit fiscal do setor público, que voltou a superar 8% do PIB e deve permanecer nesse patamar. Obviamente, se eu estou em economia, eu chamo o nosso querido Alan Gani. Explica para a gente esse número e também traduza a preocupação em torno dele para a nossa audiência.
Olha só, o Goldman Sachs é um grande banco de investimento, inclusive foi um dos bancos que acertou a crise de 2008, né? Apostou contra, né? Então tem uma grande credibilidade. E faz um diagnóstico muito preciso da situação fiscal aqui no Brasil, dizendo que essa dívida é insustentável. Por quê? Porque o nosso déficit fiscal, não primário, porque o primário, no final das contas, que é a arrecadação menos o gasto, excluindo as despesas com juros, eu vejo que ele tem dois problemas, Evandro. Primeiro, há uma série de exclusões, mas isso não muda a realidade que você está gastando. Segundo, tire as despesas com juros, é apenas uma métrica, né? E você precisaria de um superávit primário de 2% para estabilizar a dívida. Mas no final do dia, você também tem que pagar os juros. Então, eu acredito que o déficit nominal, que é o total, arrecadação menos o gasto, todos os gastos, incluindo as despesas com juros, seja a medida mais adequada. E o Goldman Sachs olha para essa métrica e hoje representa 8,34% do PIB. É muita coisa. Então, significa que essa dívida ela é crescente. Por quê? Porque o Estado brasileiro é muito gastador. Esse governo tem gastado muito. E isso tem trazido uma consequência que é um superaquecimento da economia. Então, esse crescimento econômico que a gente observa nos últimos tempos, ele é um crescimento anabolizado, só que ele traz consequências, né? Ele traz consequências negativas, Evandro. Então, veja, é a mesma coisa, fazendo aqui uma analogia com a área da saúde. É a mesma coisa que alguém que queira resultados rápidos na academia, tome anabolizantes, hormônios, testosterona, etc. Você vai conseguir esses resultados?
Sim.
Sim. Só que você vai ter efeitos colaterais.
Não são sustentáveis.
Que não são sustentáveis. Exatamente. Esse é o ponto, Evandro. Então, veja, o crescimento da economia brasileira acontece? Acontece. A qual custo? A um custo de muito gasto. Muito gasto, que não, o imposto não é suficiente. Então, o governo precisa se endividar com a sociedade. E essa dívida vai crescendo. Então, assim, eu consigo um crescimento econômico a curto prazo, mas eu gero consequências. Mais inflação e mais taxas de juros lá na frente. E poderá chegar um momento que as contas públicas poderão colapsar.
Agora, o que chama atenção na descrição do Goldman Sachs, o Alan Gani, é o fato dele dizer que o Brasil tem aversão ao controle de gastos.
Tem. E tem toda a razão nesse diagnóstico, porque, veja, Evandro, o governo é muito gastador, o Congresso é muito gastador, os empresários não querem abrir mão dos seus subsídios. Opa, peraí, eu concordo que precisa de corte de gastos, mas aqui o meu setor é importante, no meu queijo não. O alto funcionalismo público também não quer abrir mão dos seus privilégios. Então, todo mundo reconhece que, de fato, o Brasil precisa de uma reforma fiscal, mas ninguém quer fazer a sua parte. Então, a gente precisa de uma espécie de um novo plano real fiscal, onde toda a sociedade
se envolva.
Se envolva, exatamente. Entenda que precisa fazer a sua parte, né? E não são medidas fáceis, são medidas duras, né? São medidas impopulares, mas essenciais para a sustentabilidade da dívida e um crescimento a longo prazo.
A sua força, então, é natural, Alan Gani?
Eu não tenho muita força. Né?
Sim, vamos ver.
É mais na perna.
Manda ele fazer um agachamento.
No braço não?
No braço não, é mais na perna.
Beleza, mas é sustentável, né?
Sustentável, não, a saúde está em dia, graças a Deus.
Ah, então tá bom. Aí. Valeu, Gani. Valeu. Vai lá, Bia.
Ontem foi leg day pro Alan Gani. Ele tava comentando que tava andando nos bastidores com um pouco de dificuldade. Olha, eu quero saudar você que tá participando com a gente também lá no nosso chat do YouTube. Lembre-se que daqui a pouco a gente registra a opinião da audiência também ao longo aqui dessa edição. Para você que ainda não participou, não conhece o nosso canal, é só acessar Jovem Pan News lá no YouTube. Vai aparecer rapidinho a nossa aba lá com a transmissão ao vivo e você deixa a sua opinião, assim como a Rita Rosa, o Luciano está comentando aqui. Eu estou vendo o recado também do Dom Carline, do Guilhermino. Enfim, não se esqueçam também, vocês que estão mandando mensagem, de caprichar no joinha. A gente pede o like, não é por vaidade, não. É porque assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e vai entregando para mais pessoas e assim essa comunidade cresce cada vez mais. Agora a gente vai falar com um assunto que mexeu bastante com a audiência lá no YouTube, que envolve o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Ministério Público Militar deve enviar hoje para o Superior Tribunal Militar um pedido para expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro das Forças Armadas. Além dele, Igor Damasceno, outros nomes também entram nessa leva toda, principalmente aqueles que foram condenados e que têm alguma patente militar, é isso?
Exatamente isso, Beatriz. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Ministério Público Militar pede a expulsão das Forças Armadas de pelo menos 4 generais que também foram condenados pela tentativa de golpe de Estado. Eu estou falando, por exemplo, de Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, além do almirante Almir Garnier, que foi o comandante da Marinha na gestão de Jair Bolsonaro e teria, de acordo com o STF, colocado à disposição do golpe, da tentativa de golpe, as tropas da Marinha. Todas essas pessoas são consideradas pelo Ministério Público Militar como indignos de fazerem parte das Forças Armadas. Então, ainda hoje, o Ministério Público Militar vai enviar ao Superior Tribunal Militar esse pedido de expulsão desses 5 generais condenados, então, pela tentativa de golpe de Estado. Inclusive, às 16h, o STM vai fazer uma coletiva de imprensa para dar detalhes em torno desse pedido de expulsão. Olha, a análise, ela não costuma demorar. Esse pedido de análise demora algo em torno de 6 meses. Por se tratar de pessoas públicas, como Jair Bolsonaro, então a tramitação deve ser ainda... Mas eu lembro a vocês que o tribunal jamais analisou expulsão de militares por causa de tentativa de golpe de Estado, por causa de ataques à democracia. Tampouco também jamais expulsou generais das Forças Armadas. A expectativa é que tudo isso seja a primeira vez na história que de fato isso aconteça. Agora, se acontecer de fato a expulsão, nós apuramos que ainda assim os familiares desses 5 condenados que podem ser expulsos das Forças Armadas ainda terão direito à pensão. Estou falando dos filhos e da esposa desses generais que foram condenados e que podem ser expulsos. Então, é um dia considerado extremamente importante e às 16h, o Superior Tribunal Militar vai passar mais informações a respeito desse pedido de expulsão. Claro que a nossa equipe da Jovem Pan aqui em Brasília estará acompanhando todos os desdobramentos.
E olha, o deputado federal Nicolas Ferreira descartou concorrer ao governo de Minas Gerais. Confirmou ainda que vai tentar a reeleição no Congresso. Vamos então com o Rodrigo Costa, que traz as informações lá de Minas Gerais. Bem-vindo, Rodrigo. Conta aí.
Bom dia, Cine. Para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, eu consegui inclusive apurar essa informação de bastidor junto ao PL aqui no estado. O parlamentar mineiro, Nicolas Ferreira, ele garantiu que será candidato à reeleição da Câmara dos Deputados. Esse cenário pode embaralhar um pouco os planos do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Mas é importante a gente voltar no tempo e entender que no mês de novembro do ano passado, o Nicolas ele já havia se posicionado que em hora nenhuma havia recebido um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal articulador do PL, para se candidatar a governador. A rejeição ao governo aqui em Minas Gerais, público, horas depois de circular a informação de que o senador Flávio Bolsonaro ele estaria considerando lançar o nome de Nicolas Ferreira ao Palácio Tiradentes em uma aliança que envolveria, inclusive, partidos de centro. A ideia visaria garantir um palanque forte para o Flávio aqui no estado de Minas Gerais, um estado considerado muito importante durante as eleições presidenciais. O PL estadual deve continuar caminhando com Matheus Simões, que é vice-governador e é pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD para a sucessão de Romeu Zema, inclusive com o apoio de Romeu Zema. O vice-governador, Matheus Simões, ele publicou um vídeo nesta segunda-feira ao lado de Nicolas Ferreira, justamente com o intuito de deixar claro que ambos caminharão juntos nas eleições deste ano. Foi uma forma de tentar apaziguar um pouco a situação. Há 8 meses do pleito, o governo para o governo aqui do estado de Minas Gerais, os eleitores eles já conseguem observar alguns pré-candidatos ao cargo. É o caso de Alexandre Calil, que foi de Belo Horizonte e é pré-candidato pelo PDT. Também é o caso de Gabriel Azevedo, vereador de Minas, que também é pré-candidato. Cleitinho diz que anuncia em março se será candidato ou não. E Rodrigo Pacheco continua na novela. Cine.
Rede Jovem Pan.
Agora 9h.
Repita.
9:00.
Jovem Pan. Esportes.
O Flamengo perdeu o primeiro título do ano e chegou à sua terceira derrota seguida na temporada contra Fluminense, São Paulo e Corinthians por Campeonato Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil. O próximo desafio será contra o Internacional, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz não poderá contar com o Jorginho, suspenso. Você acompanha mais informações do Mengão aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos, eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Para as farmácias. 9:03.
Repita.
9:03. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, prometeu avançar no debate de dois assuntos que são prioridades do governo. A Rani Veloso tem mais informações, sempre atenta à pauta, às votações que tramitam entre governo e o Congresso. Rani Veloso.
É isso mesmo, presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizando ali apoio a essas pautas do governo Lula. Ontem, durante o discurso da abertura do ano legislativo, Hugo Mota disse que deve acelerar o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo os trabalhadores e também os empregadores. A gente lembra que desde o ano passado esse movimento ganhou força, inclusive com o apoio de mais de 3 milhões de brasileiros que participam daquele movimento Vida Além do Trabalho, que também teve o apoio da deputada federal Érica Hilton. Desde então, o governo vem sendo chamado para o debate. O presidente Lula fechou questão sobre o tema. Na semana passada, a ministra Gleisi Hoffmann falou que é uma prioridade que deve ser levado à votação ainda no primeiro semestre. E Hugo Mota, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, falou com os jornalistas e disse que essa é uma ampla prioridade do governo. Vamos ver.
Continua, eu acho que a Rani Veloso perdeu ali o sinal e a gente já vai trazer essa informação e também debater um pouquinho aqui sobre esses avanços que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem prometido sobre as pautas do governo nesse ano de 2026. E aí, nós precisamos observar também que para que escala 6%